Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diego Torres e Mig na operação de som, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, sua fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura 930 kHz. A maior do estado, a que fala sobre o povo, sobre o trabalhador e sobre a sua pauta livre. Por isso, nós somos a mais livre de todas. Acompanhe-nos pelo dial ou também pela plataforma da Rede Mundial de Computadores. Mas qual, Magal? Qual? Qualquer uma, meu irmão. Porque nós estamos em todas. No YouTube, no Facebook, nos demais aplicativos. Acompanhe a gente e chame seus amigos e suas amigas. Se porventura você achar de bom tom ou de bom alvitre, também compartilhe. Faça essa frente para nós. E hoje, nesse 6 de outubro, um dia depois da... Quero falar sobre ontem, que ontem foi dia 5 de outubro, dia que a gente completou 35 anos da Constituição da República. Essa Constituição que está tão esgarçada, que os caras estão tentando desconstruí-la da maneira desse rompimento entre poderes. Então é um ato de resistência. Antes de qualquer livro sobre cabeceira, você ter o livro da Constituição e você se apegar nela. Me lembro que na época de faculdade eu tinha um professor que citava muito um autor chamado Conrad Hess, e ele falava: uma nação tem de ter uma vontade de constituir, e isso é um pacto social entre nós todos. O pacto social ele é anterior ao pacto constitucional. E é por isso que nessa semana, na semana que a gente completa 35 anos da Constituição, a gente completa também aniversário da maior empresa, do maior orgulho que existe nessa nação, que é a Petrobras, que faz 70 anos nessa semana, completou 70 anos, e é com muito orgulho que o programa Vamos à Luta estende seu tapete vermelho, puxa seu banquinho para receber o presidente da Sindipetro Paraná Santa Catarina, o responsável para dizer tudo, a desconstrução que fizeram e todos os atos do que ainda iremos ser. Ainda iremos ser. E quando eu falo ainda é porque eu também me coloco junto de todos os petroleiros, os petrolíferos, os trabalhadores de todas as indústrias que existem. Não é só a Petrobras, pessoal, são muitas indústrias que foram colocadas ao lado. Eu falo dele, meu grande amigo Alex. Como é que tá, meu camarada? Seja bem-vindo, Vamos à Luta, o microfone é seu. Fale tudo, conte para esse povo tudo que nós somos.
Boa tarde, meu amigo Magal, boa tarde, ouvintes, pessoal que nos acompanha nas redes. Uma satisfação enorme voltar aqui, né? Já somos clientes de carteirinha.
Clientes da casa.
É, então a satisfação estar aqui de novo e para falar dessa gigante, dessa empresa, dessa bandeira que a gente carrega no peito. É, né? Tanto se fala em nacionalismo no último período, né? Então, cadê o nacionalismo defendendo a maior empresa desse país, uma das maiores do mundo, desenvolvedora de tecnologia, enfim. É, tenho muito orgulho de ser funcionário dessa empresa há 17 anos. É, e hoje representar, né, todos os seus trabalhadores nos estados do Paraná e Santa Catarina. Então, uma satisfação estar aqui. Estamos à vontade aí para falar um pouquinho aí dessa empresa, de tudo que envolve a indústria do petróleo e dessa riqueza que é de cada uma e cada um desse país, que não sabe que tudo que está embaixo do subsolo nosso é de todo mundo, e a tarefa da Petrobras é tentar dividir só um pouquinho dessa riqueza com o povo.
Excelente esse início, e você fala palavras que acendem meu coração, Alex, porque a Petrobras, primeiramente, povo que me ouve, ao trabalhador e a trabalhadora que está nos ouvindo, aí ou aposentado, ou que está desempregado, desempregada, a criança, o jovem, todo mundo que está nos ouvindo, seja lá por qual maneira for, é muito importante a gente saber que a Petrobras é do povo brasileiro. Ela pertence, ela é uma joia, ela é um orgulho. E muitas foram as frentes ou as forças que tentaram desconstruir. Aqui mesmo, nesta terra, a gente teve um convescote de burgueses que não representam esta terra, que tentaram desconstruir, falando que a Petrobras era um puxadinho para a corrupção de um partido, do Partido dos Trabalhadores. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. E isso foi todo um engodo que foi muito pautado pela grande mídia. Dona Plim Plim, a Dona Globo, principal responsável por destituir esse poder, esse privilégio do povo, para falar que a Petrobras era roubada, que a Petrobras estava assim, assim, assado. E eu tenho certeza que uma empresa, que não é só uma, mas são tantas complexidades que existem, e devem ter existido mais maus procedimentos de administração e até casos em que houve corrupção, e que quem tem que julgar é o Poder Judiciário. Agora, jamais, hipótese alguma, acabar com a história da empresa, acabar com o nome e vender principalmente seus derivados. A gente falava um pouco antes de começar o programa sobre tudo o que vem junto com a Petrobras. Por exemplo, comentávamos aqui, o produtor do programa nos anunciava que 85% dos fertilizantes que a gente usa no Brasil, o Brasil que planta, que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, que é o Brasil, usa 85% de fertilizantes importados de fora. Mas a gente tinha aqui fábrica de ureia, de amônia, tinha a Fafem. Eu quero que você conte tudo, fale um pouco sobre isso, Alex. Porque nesse último governo do seu Bolsonaro, venderam e destruíram tudo. Porque era um governo, não era de nacionalista, era de lacaio, era de vassalo, de sabujo de norte-americano. Era isso que eles eram. Assim como o pessoal da Lava Jato, era todo mundo era sabujo de norte-americano. Quiseram pagar multa, cobrar multa da própria vítima, que era a Petrobras, desse esquema todo, para depois eles abocanharem 2 bilhões. Parou na mão do Alexandre de Moraes, que não deixou. Vocês lembram disso? Se não lembram, eu lembro. E eu vou fazer todo mundo lembrar, porque é uma vergonha. Então, eu queria, Alex, que você pudesse começar falando das coisas desconstrutivas, destruidoras, que se assemelharam, que não é verdade. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Tem o tempo que você quiser, meu camarada.
Perfeito. Deixa eu começar do assunto que você puxou, que é fertilizantes. O Paraná tinha uma das maiores fábricas de fertilizantes do Brasil, fechada criminosamente por decisão política em fevereiro de 2020. Então, há 3 anos e meio aí, fechamos uma fábrica, demissão de mais 1.000 trabalhadores diretos dessa fábrica, e mais tantos outros milhares ali, que pegar só o escoamento da produção, todo por caminhão. Então, você pega aí todo um entorno que sofreu com isso, para jogar toda essa necessidade de produção para importação. Então, hoje, Paranaguá, Porto de Paranaguá, é onde mais chega fertilizantes importados, o porto que mais tem, chega, né, fertilizantes de todo o Brasil. Porque Paraná, Mato Grosso, Centro-Oeste, né, grande produção agrícola, e não tem fertilizante sendo produzido no Brasil. Tínhamos mais 2 fábricas no Nordeste, Bahia e Sergipe, foram arrendadas, e agora a empresa está lá pedindo 1 bilhão de subsídio para o governo para continuar operando. Em termos, né, continuar aí, né, de destruição da Petrobras e essa tentativa de acabar com esse grande patrimônio nosso, né? Vendida a Liquigás, então a maior distribuidora de gás do Brasil, vendida, entregue, né? Quando a gente fala de venda, entenda-se entrega, né? A BR Distribuidora, a gente também falava há pouco, né? Não só entregue a maior distribuidora do país, como a marca Petrobras. Então, hoje está se discutindo a retomada da marca Petrobras. Então, você vai num posto, está escrito Petrobras, não é mais de propriedade
da Petrobras,
da empresa.
É de um particular,
é isso? De um particular, foi vendida as ações, todas inclusive, é de um particular. É, aqui, para ficar no Paraná ainda, né? É, foi vendida no apagar das luzes, novembro, pós, na semana pós-eleição, a nossa usina do xisto. Então, terceira maior reserva de xisto do mundo. É, por exemplo, uma grande unidade de pesquisa, a gente fazia gasolina da Fórmula 1 em São Mateus do Sul, no Paraná, para Williams. Nossa. E agora foi vendida essa fábrica, também entregue, né, pelo lucro de um ano, e com tecnologia de mineração, exploração do xisto, enfim, um minério que você vai tirar óleo, muito semelhante ao petróleo, uma riqueza que está aqui também no nosso solo, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, é onde passa esse veio aí de xisto, uma das maiores reservas do mundo. Então, também refinaria na Bahia, a primeira refinaria do Brasil foi vendida na Bahia. A gente falava, né, quem são os compradores, né? A usina do xisto aqui no Paraná, quem comprou? Um fundo de investimento canadense. A refinaria da Bahia, quem comprou? Um fundo de investimento dos Emirados Árabes. Então, é basicamente um patrimônio nosso, brasileiro, do povo, que a União controla, e que agora fundos de investimento estão assumindo controle e remetendo, por óbvio, né, todos os lucros para fora, né, o reinvestimento, que é o que a gente tanto prega, né, a Petrobras ser a locomotiva da industrialização do Brasil, geração de emprego com renda, desenvolvimento de tecnologia, investimento em educação, enfim, agora uma parte disso sendo remetida, está lá gerando renda para os canadenses, os Emirados Árabes e investidores aí ao redor do mundo, principalmente, que você citou aqui, seus Estados Unidos, que gastou $1 trilhão na guerra do Iraque, aqui bem menos, né? Porque para comprar alguns juízes e procuradores e a imprensa local aí, saiu bem mais barato do que tocar uma guerra.
É desse plano geopolítico, dessa coisa muito maior que envolve a vida de todo trabalhador e trabalhadora. Porque se você não vai trabalhar com o seu carro, você vai trabalhar com o transporte público. E tudo, absolutamente tudo na vida tem a ver com os derivados do petróleo. Tudo que a gente faz. Então a Petrobras, ela tem que ser protegida, cuidada e feita de acordo, como você falou muito bem no início, né? Tudo que vem do solo, que é retirado pela Petrobras e que tem que ser dividido, pelo menos uma parte, mesmo que pequena, disso, com o próprio povo. Então a gente vem, para falar assim, numa palavra, tudo, o mais simples do que a gente acha, é o preço da bomba do gasolina. Porque isso atinge diretamente o trabalhador. O trabalhador, ele... A gente trabalha muito para ganhar pouco, correto? Todo mundo sabe disso. Essa é a alma capitalista, essa, né? Então você tem que dar o sangue para ganhar o mínimo possível, para você sempre estar a serviço dessa roda de moer esmagadora. É por isso que a gente faz as nossas críticas ao regime capitalista. Então, o povo não consegue trabalhar e juntar dinheiro, investir, para depois colocar nos fundos disso. Isso é para uma parcela muito pequena da população, não é o nosso caso. Nosso caso é trabalhar para viver. Então, a bomba de gasolina, o preço do transporte público, ele é muito importante. E se criou, no último governo, uma falsa narrativa de que tudo isso era culpa do ICMS dos estados. Né? Lembra vocês que eles falavam que a gente vai tirar os ICMS dos estados, vai ficar barata a gasolina, sendo que o ICMS é o responsável por grande parte da contribuição dos estados, é o ICMS, não tem como fazer isso. Isso na verdade seria uma manobra, né, Alex? Não é uma medida, é uma manobra, é como se fosse um drible, né? Conte um pouco sobre isso.
Essa discussão do preço dos combustíveis, a gente, enquanto trabalhador da Petrobras, a gente foi obrigado a se apropriar. Primeiro porque veio lá o preço, né? Depois do golpe, cai a Dilma, vem governo Temer. Uma das primeiras ações desse governo é mudar a política de preço da Petrobras. o tal do PPI, preço de paridade de importação. Resumindo rapidamente, a gente produz, sai o petróleo aqui da nossa costa no Brasil, vem aqui por São Francisco do Sul, chega na refinaria em Araucária, a gente refina, distribui aqui para a região. É pegar esse valor desse derivado e fazer como se estivesse sendo importado lá dos Estados Unidos, da Europa, todo o custo de um transporte por navio, até o seguro, né? Tem um custo de seguro para fazer esse transporte. Tudo isso era colocado num preço artificialmente, porque a gente não produz tudo que consome ainda. Foi aí baixada a produção das refinarias para incentivar as importações, para incentivar que se criassem novos importadores, e daí você cria esse preço internacional que independe se está saindo aqui da refinaria no Brasil ou se está vindo de fora, é o preço internacional, você vai pagar referenciado em dólar e com todos os custos de transporte e tudo mais. Então veio essa criação desse modelo com o único intuito, vender refinaria.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.